Bom dia, eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere, Moda Inverno 2025 dialoga com a sustentabilidade. Em evento de lançamento das tendências para o ano que vem, o assunto ganhou destaque. E ainda, livro Lavradores de Enxada traz relatos de famílias de imigrantes de diversas etnias que chegaram na Serra Gaúcha e ajudaram a desenvolver a região a partir da agricultura. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Por isso curte e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é moda. A estilista caxiense Cecília Seibel apresentou o preview de tendências de moda para a coleção de inverno de 2025 na SIC de Caxias do Sul, em ação realizada pelo Fitema Veste, no último dia 25 de abril. No Jantar das Cores, como foi denominado o evento, todos os elementos convergiam a favor da moda e da sustentabilidade. A especialista concedeu entrevista ao programa sobre o assunto. Acompanhe. Cecília, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todo mundo que está ouvindo, aos ouvintes. É um excelente dia já com essa carinha de inverno, né? Já começando a mostrar as cores novas da próxima estação.
Verdade. Eu sei que a moda, ela segue padrões que muitas vezes são globais, né? E claro, com alguns toques, alguns detalhes que são ou regionais ou mais locais. Primeiro, deixa eu começar te perguntando como é que foi o Jantar das Cores ontem, né? Atividade, a organização e também já falar um pouquinho sobre as tendências.
Olha, foi espetacular, tivemos a casa cheia, foi um jantar temático, então um jantar servido à inglesa, com um cardápio delicioso, uma decoração linda organizada pelo Fitema Sul e a equipe. E a gente, então, no final do jantar, a gente trouxe um painel, na verdade uma apresentação bastante completa a respeito do que será a tendência para 2025, ou seja, nós nem estamos ainda no inverno 24, mas o setor de confecção e malharia já precisam se preparar para o inverno 25 para chegar em já fevereiro do ano que vem e já ter a coleção à disposição dos lojistas. Uhum. A gente apresentou de novo, a gente percebe que algumas cores que já vêm nesse inverno, como o militar, o bordô, o cinza, preto e o marrom, são as cores que ainda vão reinar em 2025. Então, até interessante para o ouvinte, na hora que ele vai decidir por uma compra, né, que ele quer que tenha uma vida longa, é interessante buscar esses tons, porque eles continuam absolutamente em evidência para o próximo inverno.
Uhum, são cores bastante sóbrias, né, bem típicas também do inverno, mas além das cores, falando em cores, a gente já entendeu que elas preservam, né, mais de um ano, mas tem também a questão dos tecidos, né, dos fios, a construção também do conforto, do bem-estar, que é uma coisa muito atrelada na moda, a moda atual, né? Já teve outros momentos da moda que a gente tolerava menos conforto em nome de elegância. Cecília, como é que tá essa relação hoje? Conforto versus elegância, tecidos mais ecológicos, mais sustentáveis?
Olha, é muito interessante tu ter comentado, porque é uma das abordagens que nós trouxemos ontem, é que até pouco tempo, vamos falar assim, ó, até antes da pandemia, as mulheres aceitavam peças espinhentas, peças que não fossem tão confortáveis, sapatos que não fossem tão confortáveis, em nome da aparência, em nome de uma elegância ou de um estilo. Hoje, a gente percebe que é impossível separar o conforto do produto, o toque, a versatilidade, enfim, os valores, né, os valores materiais que aquele produto vai te trazer de bem-estar, né? Então a gente não tem como desassociar, não tem mais como. Então mesmo a gente percebe, por exemplo, uma tendência fortíssima na alfaiataria, né, que é essa roupa mais formal que durante a pandemia ficou guardada no armário, que todo mundo usou, uma roupa muito confortável, e sempre, né, que acontece depois de uma grande crise ou depois de uma pandemia, a gente começa a exagerar do lado oposto. Então, a gente vê um exagero dessa alfaiataria. Mas, uma coisa interessante de dizer é que ela vem aliada a tecidos tecnológicos, a tecidos de toque agradável, matérias-primas, se são artificiais, são super tecnológicas, ou até mesmo o retorno das naturais. Que isso, sim, tem muito a ver com a questão da ecologia, porque a gente sabe que a matéria-prima de origem natural, seja ela animal ou vegetal, ela se biodegrada no meio ambiente. Então, e também essa tomada de consciência, né, da população, de forma geral, de exigir cada vez mais que esses materiais que compõem os produtos tenham características de sustentabilidade, né? A sustentabilidade não é uma coisa só. Ela pode estar presente na reciclagem de uma matéria-prima, na matéria-prima que seja de fácil biodegradação, enfim, são vários aspectos. E isso, aos poucos, está entrando na consciência da população, principalmente na população da geração Z, né? Que já vem com a escolinha educando para a cultura do cuidado do meio ambiente.
Olha que interessante. Cecília, pegando esse mesmo gancho, né, de sustentabilidade que você mencionou, que é um conceito muito mais amplo, deixa eu te perguntar também sobre funcionalidade, né? Porque é uma outra palavrinha que vem num crescente da moda, né? As pessoas querem peças que sejam funcionais, a questão dos bolsos, dos zíperes, a questão dos botões, né? Para poder ou usar mais, ou usar melhor, ou que não enganche, ou enfim, funcionalidade é serviço da moda?
Muito. Tanto que a gente percebe, nós fazemos no escritório pesquisa durante o ano inteiro. E a gente percebeu esse movimento começando há 2 anos atrás com a volta do estilo utilitário, que foi muito usado durante os anos 90. O que, que é esse estilo utilitário? É essa roupa, a calça cargo, cheia de bolsos, é o traje safari, né, o blazer com 4 bolsos, bolso embutido, bolso por dentro, e isso tem muito a ver com o comportamento da sociedade neste momento. Eu acho que ele traduz muito isso. Funcionalidade, praticidade, a gente transita o dia inteiro e a roupa ela serve como um porta-troços, vamos dizer assim, né, onde a gente consegue colocar, carregar menos sacola e ter mais incorporado ao nosso corpo aquilo que a gente precisa. Da mesma forma, pode falar.
Eu ia só te perguntar se na moda inverno 2025 isso também está traduzido nas peças.
Muito. Vocês vão ver muito, muito, muito. É muito bolso aplicado sobre, né, sobreposto. Bolso com aberturas diferentes, bolsos gigantes. A gente vai ver isso neste inverno. Nós vamos ver isso no verão 2024-25. E o inverno 25, então, ainda vai permanecer muito essa ideia. Eu te diria que um dos pontos mais fortes para o próximo inverno vai ser a ideia dos bolsos aliada a modelagens confortáveis e a tecidos que tenham essa leveza, conforto. Vamos dizer assim, imagina uma alfaiataria feita com tecido macio, mais ou menos isso, sabe, em termos de estética. É o mais forte. E também, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que a gente percebe que em contramão, existe um momento muito interessante da moda hoje, que é o TikTok, as aesthetics, né, que se propagam dentro do TikTok ou do Instagram, e acabam influenciando rapidamente, uma moda muito rápida, muito, muito voraz, né, que as pessoas querem imediatamente aquilo, e isso é o cúmulo do fast fashion, vamos dizer. E em contraposição, a gente percebe que os grandes criadores estão voltando a apresentar coleções muito clássicas. Então, por isso da alfaiataria, por isso de códigos de vestir que são atemporais para sair fora dessa loucura, desse fast fashion, onde o visual é mais importante do que a matéria-prima, é mais importante que a durabilidade ou que a degradação no meio ambiente da própria matéria-prima.
Interessante tudo isso. Cecília, a gente sabe que estamos inseridos, a Serra Gaúcha, né, num contexto de um polo malheiro, um polo de lã também, né? Então eu fico me perguntando, assim, o que que esses polos também têm a oferecer, ou podem, né, ser impulsionados a partir de um lançamento das tendências e etc. E agregar, né, porque a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando também desse trabalho mais local, valorização da mão de obra daqui e como lidar também com esse, entre aspas, né, apagão de costureiras que muitas vezes deixam esses setores todos com uma certa dificuldade.
E, bom, eu acredito que assim, nós temos dentro do que é, vamos falar no contexto Brasil, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente Paraná, são considerados produtores de peças de melhor qualidade, porque a gente tem uma mão de obra mais qualificada, tem uma mão de um investimento maior na tecnologia e eu vejo que há menos problema aqui do que em outros locais do Brasil. Mesmo assim, é muito difícil a gente conseguir traçar um futuro aqui logo mais, quando a geração nova tem evitado trabalhos mais operacionais, né, e estão se voltando muito mais para funções onde exija muito mais pensamento do que a mão de obra em si. E uma coisa que a gente tem visto é o setor das máquinas de costura, de tecelagem, cada vez mais automatizados, fazendo com que a produção consiga crescer com menos mão de obra. Então existem hoje mecanismos, existem adaptadores de máquina de costura, tanto na confecção quanto nas máquinas de malharia, que fazem com que a mão de obra ela não seja necessária em tanta, na quantidade que era, vamos dizer, há 20 anos atrás. Então os processos muito mais mecanizados, né, automatizados, na verdade.
Interessante. Bom, a partir, né, desse lançamento, desse preview, obviamente o sistema Fitema Veste, Fitema Sul, coloca à disposição dos players que atuam no segmento esses conhecimentos. Como é que funciona daqui para frente?
Em relação ao material apresentado?
Isso, isso.
Tá falando?
Isso mesmo.
Assim, todos os associados que estiveram no jantar vão receber um link. Nesse link vai ter acesso a todo o material de pesquisa desse preview feminino que foi apresentado ontem, além do masculino e infantil, que a gente não fez apresentação presencial por conta do tempo, né, senão fica um seminário de tanta informação, a gente focou no feminino. Então é só entrar em contato com o Fitema Veste e solicitar o link e aí será enviado via WhatsApp.
Perfeito. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado, Cecília, sobre, né, esse cabedel de informações a partir, né, do lançamento e do preview de moda inverno 2025 que você ainda queira mencionar?
Olha, é uma coisa que é interessante falar, né? A gente tem que, sempre que a gente vai fazer uma coleção ou vai estudar, né, que é o nosso caso, como pesquisador, estudar o que vai acontecer, a gente tem que olhar para o cenário mundial, que é ele que vai influenciar o comportamento. Então, todos os designers olham para o mundo, né, olham para o mundo de forma geral, e desse olhar retiram as suas inspirações, as suas temáticas para desenvolver produtos que nos levem ao conceito que o design imaginou. E essa incessante presença do utilitário, do militar, a camuflagem, que vai ser uma estampa muito importante no ano que vem também dessa situação que a gente está vivendo de guerra, né? Só para que o público entenda um pouco como é que funciona, porque a moda não é alguma coisa que alguém senta lá no berro e inventa, né? É claro que a gente inventa, mas em cima de dados que a gente olha e servem como inspiração. Tem muito a ver, né, essa coisa tem desde a pandemia, tem evoluído essa temática protetiva, resistência, como se nós estivéssemos enfrentando um monstro, assim, vamos exagerando. Então, uma roupa que ela tem a sensação de proteger. né? E isso super ainda vai acontecer no inverno 25. E enquanto isso, tem o lado do sonho. Ou tu olha para a realidade, tu replica a realidade através da roupa, ou tu olha para a realidade e tu faz um escapismo. Tu diz assim, está muito difícil, está muito pesado, vou criar uma coleção extremamente romântica que vai tirar a cabeça dos problemas. Então, é bacana, porque a gente, olhando para o cenário mundial, a gente percebe como cada design olhou para isso e disse, não, eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre Nárnia, que é uma coisa legal, né? Então, isso é legal, a gente tentar entender que a moda nada mais é que o reflexo dos nossos dias a dias, né? Do dia a dia de cada um.
Perfeito. Nossa, quanta coisa interessante. Cecília, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, um forte abraço para você.
Muito obrigada, Beverly, abraço a todos os ouvintes, tá?
Valeu.
Um bom dia para vocês.
Até, tchau, tchau. Você ouviu a estilista caxiense Cecília Seibel. E no próximo bloco, livro Lavradores de Enxada traz relatos de famílias de imigrantes de diversas etnias que chegaram na Serra Gaúcha e ajudaram a desenvolver a região a partir da agricultura. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já.